Olá, boa tarde. O Governo Regional considerou que uma possível redução do contingente de vagas para alunos açorianos no ensino superior de 3,5% para 2% discrimina negativamente a região e é altamente lesiva da coesão territorial. O vice-presidente do Executivo açoriano, Artur Lima, considera que a redução do contingente será um entrave grande a que os alunos prossigam os seus estudos.
O Governo dos Açores reage com espanto e muito desagrado a esta decisão do Governo da República. Um Governo da República que criou o Ministério da Coesão Territorial. Eu presumo que é desígnio nacional aumentar o número de licenciados, como o Sr. Primeiro-Ministro disse ainda bem recente em entrevista pública que deu a um órgão de comunicação social. Ora, aumentar, se é desígnio nacional aumentar o número de licenciados, esse desígnio nacional passa também pelos Açores e pela Madeira. E, pelos vistos, o Sr. Primeiro-Ministro está, em primeiro lugar, ele em cumprir aquilo que é a sua promessa de desígnio nacional e também a Sra. Ministra da Ciência. Isto, no nosso entender, é uma discriminação negativa da região autónoma dos Açores.
O governante que tutela na ciência e tecnologia frisa que esta é uma redução muito significativa.
O que nos parece que não faz nenhum sentido e, portanto, só temos uma atitude de reprovar esta redução de mais de 50%, passa de 3,5 pontos percentuais para 2 pontos percentuais, ou seja, passa de 3,5% para 2%. É uma redução muito significativa. Quando os Açores têm 12%, praticamente 13% licenciados, a Madeira tem 15% e o continente 18%.
Apesar da população dos Açores representar 2,5% da população nacional, o governante defende que o contingente de vagas para a região deve aumentar de 3,5% para 5% por ter menos licenciados, sobretudo em áreas em que estão identificadas carências como medicina e engenharia. Artur Lima revelou que vai reunir-se esta terça-feira com o presidente do Governo Regional, José Manuel Bolheiro, para decidir que medidas irá o Executivo tomar, mas disse esperar que a medida não avance.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas disse que o Governo Regional vai trabalhar para que a operação portuária seja mais igualitária na região, sobretudo nos dois maiores portos, localizados nas ilhas de São Miguel e Terceira.
Vamos tentar estudar a questão e tentar fazer uma operação mais igualitária, sobretudo nos dois maiores portos, porque obviamente nós temos aqui portos pequenos, temos as nossas próprias especificidades em função da nossa realidade arquipelágica, mas temos dois grandes portos de entrada, que é Ponta Delgada e Terceira, Praia da Vitória, e portanto nesse aspecto vamos tentar encontrar aqui soluções comuns, tratamento comum.
Berta Cabral recebeu ontem em Ponta Delgada, em audiência, na Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores Portuários e também o Sindicato dos Trabalhadores Portuários da Ilha Terceira para abordar questões relativas à operação portuária nos Açores, tendo este sido um dos temas abordados. A titular especificou que as operações que as empresas de estiva Oper Ponta Delgada e Oper Terceira desenvolvem não têm exatamente o mesmo âmbito, pelo que se pretende aproximar o âmbito de atuação em termos logísticos na gestão da operação vertical e horizontal da carga.
Isso tem que ser um processo trabalhado porque obviamente que há trabalhadores na Portos dos Açores que hoje fazem essas operações e se essas operações forem transferidas para a Oper Terceira é preciso perceber o que é que acontece aos trabalhadores da Portos dos Açores. É um processo que temos que iniciar agora e perceber como é que ele deve ser conduzido, durante quanto tempo deve ser conduzido, de maneira a que os trabalhadores quer da Portos, quer da Oper Terceira, tem um tratamento equilibrado, que nenhum perca os seus estatutos, quer remuneratórios, quer de estatuto da empresa, e, portanto, criar condições para que isso seja possível.
Já para o presidente da Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores Portuários, Aristides Peixoto, há um caminho aberto para que se chegue a um consenso nesta matéria. O PS Açores quer ouvir na Assembleia Legislativa a Secretária do Turismo para prestar informações sobre o PENTA no plano estratégico e de marketing para o turismo da região. Numa nota, o grupo parlamentar do PS Açores explica que o requerimento, com caráter de urgência, solicita também a audição de António Jorge Costa, do Instituto de Planeamento e Desenvolvimento do Turismo. Os deputados do Partido Socialista na região indicam que o pedido surge no seguimento do convite feito pela tutela aos deputados regionais para darem contributos para a revisão do plano estratégico, impondo um prazo até dia 13 de janeiro para esse efeito. Carlos Silva, vice-presidente do grupo parlamentar, considera que qualquer pronúncia dos deputados deve ter por base uma informação atualizada e fundamentada, sobretudo em matéria estruturante para o futuro do turismo da região, num calendário que se prevê vigorar até 2030. Segundo o parlamentar, os deputados foram informados apenas de que António Jorge Costa é o coordenador da revisão deste documento estratégico, desconhecendo-se objetivos, metas, metodologias e auscultação dos parceiros no setor. O Bloco de Esquerda questionou o Governo sobre a alegada existência de atrasos no pagamento de apoios às empresas no âmbito dos programas de manutenção de emprego. Num requerimento enviado, os dois deputados do Bloco no Parlamento Açoriano, António Lima e Vera Pires, justificam o pedido com as críticas dos representantes dos empresários relativamente a atrasos no pagamento dos apoios no âmbito do Programa de Manutenção de Emprego 1 e 2. Os bloquistas lembram que as medidas destinadas às empresas foram criadas na sequência da pandemia, com o objetivo de minimizar as consequências desta, tanto na economia da região, como na manutenção do emprego e do rendimento dos trabalhadores. O Bloco de Esquerda lembra que no ano passado tinha alertado para a necessidade do Governo efetuar o pagamento dos apoios aos empresários no âmbito destas iniciativas. Em resposta ao requerimento entregue em 2022, o Executivo afirmou que os empresários que se queixavam de atrasos ainda não reuniam as condições para receber o apoio, porque ainda não estavam ultrapassados os prazos de carência máximos, como está previsto no regulamento destes programas. Os Açores registaram um número recorde de passageiros desembarcados em aeroportos em 2022, com mais de 1,8 milhões de desembarques, segundo dados revelados pelo Serviço Regional de Estatística. Entre janeiro e dezembro do ano passado, desembarcaram nos aeroportos açorianos mais de 1,8 milhões de passageiros, mais 138.639 do que em 2019, ano anterior à pandemia, em que se tinha registado o número mais elevado de desembarques na região. Depois de uma quebra acentuada em 2020, com 638.821 desembarques, a região registrou uma recuperação em 2021. Em comparação com o período homólogo, houve um acréscimo de 55,9% em 2022.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A Associação de Escolas Profissionais dos Açores exigiu ao Governo Regional uma clarificação sobre a estratégia para esta modalidade de ensino na região, pedindo uma comunicação transparente e eficaz e alertando para a necessidade de medidas urgentes. Em comunicado, as escolas profissionais do arquipélago questionam o Executivo sobre se pretende que as estruturas formativas privadas e sociais continuem a desenvolver a sua atividade em condições minimamente adequadas ou se deseja que o ensino profissional seja assumido exclusivamente pelo setor público. A Associação critica a autoridade gestora do Fundo Social Europeu nos Açores, que determinou a aplicação de regras penalizadoras, o que acarretou avultados prejuízos financeiros para as escolas profissionais. A escola profissional Aprodaz, com cerca de 90 alunos, decidiu encerrar devido a dificuldades financeiras, tendo um passivo de cerca de 500 mil euros. A Associação de Escolas Profissionais dos Açores lamenta o encerramento da instituição e diz não compreender o desconhecimento manifestado publicamente pela secretária da tutela, uma vez que existiu uma união e decorreram contactos com o Executivo sobre o mesmo assunto. Serão 28 as escolas açorianas que vão participar na 12ª edição do projeto Heróis de Fruta, um número recorde até agora registado. Trata-se da maior iniciativa de educação para a saúde em Portugal e que tem como principal objetivo aumentar o consumo diário de frutas e legumes em meio escolar. Este ano a campanha vai chegar a 1.430 estabelecimentos de ensino de todos os distritos e regiões do país, incluindo Açores e Madeira. De acordo com Mário Silva, presidente da APCOI, a Associação Portuguesa contra a Obesidade Infantil, Portugal ainda está muito aquém das recomendações da Organização Mundial da Saúde.
Continua a ser importante, por um lado, lutar aqui pelo aumento do consumo de frutas e legumes diário junto das crianças, porque, portanto, a nível nacional, estamos ainda bastante abaixo daquilo que são as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Estamos a falar de 5 porções de hortofrutícolas, frutas e legumes, todos os dias. Isto devia de ser aquilo que todas as crianças deveriam de consumir, ou seja, pelo menos uma porção de fruta ou uma peça de fruta nas refeições mais ligeiras ou como sobremesa nas refeições principais e também nas refeições principais sempre a introdução de legumes, quer seja com a sopa ou com a salada.
Responsável sublinha que na última década, graças a este projeto, mais de 500 mil de alunos já melhoraram os seus hábitos alimentares diários.
Nas edições anteriores, nós tivemos aqui dados muito relevantes. 40% das crianças que participaram pela primeira vez conseguiram atingir o consumo de porções diárias de frutas e legumes recomendado pela OMS em apenas 5 semanas. E, portanto, nas turmas que prolongaram a intervenção, portanto, para as 10 semanas, ou seja, fizeram um dobro do tempo de intervenção, essa porcentagem chegou aos 60% de crianças que atingiram as recomendações diárias. E ainda tivemos um outro resultado muito positivo, que foi as escolas e turmas que repetiram o projeto no ano letivo seguinte, ficaram, portanto, com mais de 90% da turma, ou seja, os mais resistentes, os alunos mais resistentes, mesmo esses, não resistiram aqui ao chamamento dos Heróis da Fruta.
Dos Açores estarão 6 ilhas representadas: São Miguel, Terceira, Pico, Santa Maria, Graciosa e Flores. A edição 2023 já arrancou, mas as inscrições foram prolongadas até 15 de janeiro através do site heróisdafruta.com. No total, o projeto envolve, nesta edição, 3.649 turmas.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
No desporto, já é conhecido o novo selecionador nacional de Portugal. Na apresentação de Roberto Martínez, decorreu na Cidade do Futebol, onde já se fala num novo ciclo no futebol da seleção portuguesa. Sérgio Nogueira, do Rádio Clube de Angra.
É oficial. Roberto Martínez é o novo selecionador português, sucedendo a Fernando Santos. O espanhol, de 49 anos, assinou contrato válido até 2026 com a Federação Portuguesa de Futebol. O técnico parte assim para outro desafio a nível de seleções, depois de ter estado ligado à Federação Belga de 2016 a 2022. Quanto a clubes, Roberto Martínez trabalhou ainda em emblemas como Swansea City, Wigan Athletic, onde conquistou uma FA Cup, e ainda no Everton. Na sua apresentação oficial, Roberto Martínez reconheceu a existência de um grupo de jogadores com muito talento e com sede por títulos.
Estou encantado de poder representar una de las selecciones con mayor talento del mundo. Y desde la primera vez que hablé con el señor presidente y la federación, sabía que este era el proyecto deportivo que me ilusionaba. Entiendo que hay unas grandes expectativas, que hay unos grandes objetivos, pero también entiendo que hay un gran equipo de gente en la federación y en la ciudad del fútbol. Y tengo muchísima ilusión que todos juntos vamos a cumplir nuestros objetivos.
Quanto a alterações na forma de jogar da seleção das esquinas, o técnico defendeu que o sucesso nas competições de seleções passa pela flexibilidade tática.
Portugal tiene que estar siempre con la ilusión de competir para todo y para eso hay que ser un equipo moderno. Un equipo moderno hay que tener flexibilidad táctica. Jugar con una línea de 3 o una línea de 4 depende de los jugadores que tengamos. Entonces es mi trabajo y el cuerpo técnico de buscar las mejores soluciones para sacar al máximo el talento de los jugadores de Portugal. Táctica, flexibilidad es muy, muy importante. Tenemos que ser un equipo que sepamos jugar con las grandes transiciones del fútbol moderno, que seamos un equipo que sepamos estar bien estructurado sin balón y ser un equipo que usa el talento que tenemos con el balón. Tenemos que ser un equipo que pueda controlar partidos desde este punto de vista. Entonces, hay mucha flexibilidad táctica que dependerá de los jugadores.
Palavras do novo selecionador nacional, que esclareceu também que a equipa técnica ficará fechada nos próximos dias.
Sérgio Nogueira, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde, bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.